Fala galera, faz tempo que eu não gravo aqui com vocês, né? Vou tentar fazer um freestyle aqui, vou tentar dar uma resolvida. Faz muito tempo que eu não analiso mudanças no cenário macro. Acho que no episódio do dia 23, comentei sobre os estímulos americanos, que era o dinheiro grátis, né? Em dólar. Então, qualquer investidor que estivesse investindo, olhando para a bolsa, ia querer investir no mercado americano por conta disso. Tinha muito dinheiro fácil sendo impresso, sendo injetado na economia, dando liquidez. E isso era importante, porque isso mantinha um capital lá nos Estados Unidos. Enquanto tivesse esses estímulos, as pessoas iam querer aproveitar a alta da bolsa e provavelmente a bolsa lá ia continuar batendo o máximo. E aí, nossos olhos estavam voltados para o quê? Para o fim dos estímulos, né? O Fed anunciou o quantitative tightening, né? O tapering. Aumento de juros e tudo. E eu acho que aconteceu mais ou menos o que a gente estava prevendo. Em um determinado momento, ó, a bolsa não vai subir mais porque o Fed vai começar a segurar. Então a galera vai lá, começa a realizar lucro, desfazer dos ativos. Então a bolsa cai, de repente a galera coloca o dinheiro em dólar, se protege, né? Aí depois eles veem, pô, não é tão ruim assim. Vamos investir em onde ainda não andou. Aí manda o dinheiro pro Brasil, pra Turquia, pro México. É uma parte pequena. Uma parte pequena que já é o suficiente, de repente, para aliviar um pouco o dólar, recuperar um pouco as bolsas ao redor do mundo, né? Só que os Estados Unidos aumentando juros significa que também tem dinheiro fácil lá, né? Você tem o seu dinheiro rendendo em dólar, juros mais altos do que você estava acostumado na última década. Nas últimas décadas, talvez, né? Os preços dos ativos poderiam ter caído, mas o dólar não cai tanto. A gente hoje tem um cenário um pouco diferente, né? As políticas restritivas já estão acontecendo há algum tempo. A gente já teve aí uma variação no dólar, o dólar já bateu máxima. Já tivemos aí preocupações importantíssimas com risco de recessão, medo de não conseguir controlar a inflação. Taxa de emprego está muito boa nos Estados Unidos. Cada vez mais a gente está vendo aí emprego sendo gerado, a renda do americano aumentando. Então tudo isso mostra que o quê? A inflação pode demorar para ceder. A gente também tem a parte do petróleo, né? Custo da energia, guerra da Ucrânia até hoje. Tem muitas variáveis aí. E o Banco Central americano está com esse compromisso forte que é de segurar a inflação, trazer a inflação para o centro da meta. Vai aumentar os juros enquanto for necessário. Então, o cenário daquele dia 23 lá que a gente gravou o episódio 23 para hoje já mudou. O que que os investidores estão esperando hoje, né? E isso é uma opinião minha, uma visão minha pessoal que você pode usar para refletir aí, mas não significa que seja a verdade, tá? Antes, então, a gente tinha dinheiro muito fácil, começaram a restringir esse dinheiro. Os ativos caíram, o dólar continuou sendo uma boa opção porque o juro estava mais alto. Esse é o cenário que se montou. Então, assim, alguns investidores, né, que já montaram posição vendida em S&P, comprado em dólar, hoje já está olhando lá na frente, cara. Se você está olhando aí para o quantitative tightening ainda, não sei o que, você está errado, cara. Presta atenção, agora a galera já está olhando para quando que o Banco Central vai parar de subir os juros para poder voltar a comprar os ativos de risco. Quando o Banco Central vai parar de subir os juros para poder fechar as operações vendidas? Olha só onde que a gente já está no processo. Então a gente está acompanhando aí os dados de inflação que estão caindo lá nos Estados Unidos. A gente está acompanhando os dados de emprego que estão surpreendendo cada vez mais positivamente, né? E isso é um risco para a inflação. A gente está acompanhando as falas do presidente do Banco Central, Jerome Powell, tudo para tentar descobrir quando que eles vão parar de subir juros e quando será necessário baixar os juros. E aí, no último aumento da taxa de juros do Banco Central que aconteceu essa semana ainda, o presidente do Banco Central falou, e muita gente, muito profissional de mercado, eu não sei o que que acontece, mas eles não convergem, sabe? É difícil eles chegarem no consenso, cada um tem a interpretação, é um viés da confirmação que acaba não focando no que o cara realmente falou. E eu, por ter ouvido já faz alguns dias sobre o assunto, né? Eu posso ter também alguma invenção da minha cabeça, mas basicamente o que ele falou foi o seguinte, que já está havendo reflexo na economia das medidas mais restritivas que eles fizeram. Que demora um tempo, né? Você sobe os juros hoje, os resultados vão acontecer só daqui a alguns meses, e que eles vão avaliar a cada reunião qual a necessidade de continuar ou não subindo os juros. Como ele já está vendo esse resultado acontecer, pode ser que estejamos chegando perto de parar de subir esses juros. Ao mesmo tempo, ele deixou claro que acredita ainda em mais uma alta, mas algumas altas possam ser necessárias. Mas quem está vendido, meu irmão, não vai ficar vendido esperando ele parar de subir ou baixar os juros, entendeu? Ele já ganhou o dinheiro dele e, pô, se a gente está chegando no final, vamos aliviar a mão, vamos ver se a gente não perde o que a gente já ganhou. E isso por si só pode ser suficiente para mover o mercado para cima. E isso provavelmente já está acontecendo, entendeu? A gente tem que pensar no próximo passo. Se o próximo passo é ver quando que o Banco Central vai parar de subir os juros, o que que as pessoas que se posicionaram enquanto o juros estava subindo vão fazer? Vão realizar. Vão começar a olhar qual é o momento de montar uma posição inversa ou em ativos que se beneficiam com a queda da taxa de juros, entendeu? Isso é importante você estar olhando lá na frente, cara. Eu sei que o canal aqui, o nosso podcast, fala de operações intradiárias, faz muito tempo que eu não posto, mas esse cenário tem que estar no teu campo de visão. Então, beleza, os dados de inflação estão arrefecendo, a gente tem aí, de repente, o petróleo que pode cair um pouquinho, pode subir também, dependendo dos conflitos, né? É muito aleatório, dependendo do cartel, da OPEP. Mas é isso, você tem a inflação cedendo, isso é importante, você tem a atividade industrial aí mantida, né? Tá indo bem, tá tendo bastante emprego ainda nos Estados Unidos. Eles já falaram que não ligam de sacrificar alguns empregos. Eu tô vendo agora, nessas últimas semanas, que começou a ter demissão, bastante demissão. Só que o cenário ainda era o seguinte: você tinha mais de 2 vagas sendo criadas para cada pessoa disponível no mercado de trabalho. Então, essa demissão provavelmente realocou essa mão de obra em outros lugares, tanto que gerou emprego pra cacete no último relatório de payroll, de ADP. Mas as demissões já começaram, então provavelmente agora a gente está preenchendo um gargalo, né? Um bottleneck, que o pessoal chama, de falta de mão de obra. Empresas que estavam procurando por mão de obra e não conseguiam, começou a conseguir ter mão de obra agora que a galera começou a ser demitida. Então a gente vai ter mais um período aí que talvez possa ser médio ou curto, onde as empresas vão atender suas necessidades, a taxa de juros ainda vai aumentar um pouco, e esse cenário de emprego forte pode se reverter e vai jogar isso a inflação lá para baixo, e aí o Banco Central vai poder parar de subir os juros. Então acho que esse é o foco aí, é nesse ponto aí que estão as melhores oportunidades. Eu não teria problema nenhum em começar a comprar agora, apesar do medo, né, de ter uma recessão. Eu acho o seguinte: se você comprar sempre um pouquinho e realmente tiver uma recessão ao invés de um soft landing, eu acho que você vai ter caixa, né? Porque você está comprando aos poucos, para poder comprar no fundo da recessão. Então você vai estar fazendo um médio aí num período, né, de 3, 5 anos bom. Então não é o fim do mundo, ainda porque se houver uma recessão mesmo, pode ser que tenha novamente um estímulo por parte dos bancos centrais. E com esse estímulo, geralmente o preço dos ativos sobem, enfim, você inverte o ciclo de novo e essa visão de ciclo é muito importante. É muito difícil você acertar o olho da coruja, mas você pode saber quando é melhor ficar vendido ou comprado e quando que os outros estão fazendo isso. Espero ter ajudado aí, espero que minha reflexão aí sobre o futuro, sobre o second level of thinking, né, como diria Howard Marks, seja útil aí para ajudar você na sua reflexão e sobre seus posicionamentos na bolsa. Sem esquecer que no Brasil a gente tem aí algumas políticas que não são muito legais, que não geram crescimento. Se gera crescimento, é acompanhado de inflação, risco. Vamos ficar atentos aí, porque a queda recente do dólar é interessante. A gente tem alguns pontos críticos aí, como a independência do Banco Central, que é falada e utilizada no mundo inteiro para proteger os governos, os países dos governos, sendo questionada. Então vamos ficar bastante atento aí, porque pode vir coisa ruim pela parte política. A gente pode estar jogando aí uma oportunidade de andar para frente boa. Então, embora o Brasil esteja barato, existe um risco aí que a gente tem que acompanhar. Comprar Brasil aos pouquinhos, ter um dinheirinho na renda fixa. Eu ficaria mais atento, talvez, na questão de baixa de juros aí, na compra de pré-fixado curto. Porque decisões do governo afetam a taxa de juros curta e o mercado define a taxa de juros longa. Se não tendo esse alinhamento entre governo e Banco Central ou mercado, eu acho arriscado também entrar em pré-longo. Acho que os olhos têm que estar apontados para essa sinergia. Quando que a gente vai começar a baixar os juros aqui? A previsão do mercado era que se baixasse juros no meio desse ano, né? Mas tá aparecendo, a galera, os gestores estão falando aí que não vai dar para fazer isso porque o governo está gastando mais, porque pode ser que a gente tenha uma volta da inflação. Eu acho ainda que a inflação no Brasil não vai ficar muito alta, não, porque o governo do PT tem meios de conter a inflação, meios ilícitos, né? Não ilícitos, mas o controle de preços pode dar uma atrasada aí na inflação até chegar na situação da Dilma, né? Já havia o controle de preços e a inflação não estava controlada. E o juro já estava alto e a gente já tinha perdido a mão. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado novamente. Fazia tempo que eu não gravava. Aí, para quem quiser me seguir, eu nunca falei meu nome aqui, eu acho. Meu nome é Rafael FRF. Eu tô no Instagram, Rafael com PH. Eu não costumo postar muito sobre bolsa no meu Instagram, esse Instagram é pessoal. Mas se por acaso você me ver aqui e achar legal o que eu falei, dá um toque lá, cara. Se tiver alguma dica, alguma coisa assim, acho que é bem-vindo. Acho que eu sempre tive vontade de criar conteúdo nesse ramo, mas nunca criei muito. Vamos ver se alguém chegar a incentivar aí, ou ver que é possível. A gente estuda aí diariamente o mercado, a gente acompanha vários gestores e se tiver interesse, quiser tirar dúvida no privado lá, se tiver alguma coisa que eu não sabe que eu possa perguntar para outras pessoas, que eu possa pesquisar, eu faço questão de ajudar, valeu? Tamo junto, um abraço e até a próxima.